Você está ouvindo o Kitnet HQ, o seu programa de quadrinhos na Rádio Cultura de Curitiba.
Tem outra pergunta do mesmo Vanderlei que é bem legal. Como que funciona o critério de seleção das matérias do Fora do Plástico?
É, e quando o Vanderlei fala matérias, ele está falando, por exemplo... Estou perguntando porque vai depender um pouco. Normalmente a gente... no giro, por exemplo, a gente coloca como critério, muitas vezes, parece que eu estou sendo muito jornalista aqui, mas aquela coisa do critério de noticiabilidade, né? Então, quando uma notícia ela começa a ficar um pouco mais velha, não faz sentido a gente levar ela para o giro, muitas vezes, porque ela é uma notícia que às vezes a gente vai estar só requintando. Quando ela acontece instantaneamente, ou então há pouco tempo, a gente precisa levar isso para Fora do Plástico, porque faz parte desse feeling jornalístico nosso, dessa coisa que a gente quer ter, né? Que a gente quer manter na nossa página. Mas quando a gente começou a página e a gente começou a perceber que o Fora do Plástico ia se configurar como um veículo jornalístico mesmo, que é o nosso objetivo principal, a gente começou a elaborar um pouco dessa linha editorial do Fora do Plástico, que não é uma linha super, 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 super clara, a gente tenta ser o mais diverso que a gente consegue, mas a gente tenta trazer... A gente gosta de trazer curiosidades, a gente gosta de fazer algumas coisas assim, por exemplo, há umas 2 semanas a gente publicou um apanhado de quadrinhos que venceram o prêmio Artemisia, o prêmio francês que só premia mulheres. E assim, gente, sei lá, 3 desses quadrinhos saíram no Brasil.
E quantos?
Desde 2008, se eu não me engano, o prêmio está acontecendo. Então, um quadrinho premiado desde 2008, na categoria principal do Artemisia, são várias categorias, e esses quadrinhos não saíram no Brasil. A gente não fez uma matéria falando, olha, esses quadrinhos não saíram no Brasil ainda. Mas os comentários estão lá porque as pessoas perceberam que a gente estava falando isso ao trazer essa informação. E a gente gosta de trabalhar muito nesse caráter informativo mesmo, essa coisa do não vai muito para o editorial, a nossa página, a não ser quando a gente está fazendo resenha. Que a gente também não gosta de chamar muito de resenha, porque a gente não quer se sentir crítico daquilo. Mas a gente traz as nossas impressões de leitura, nossas um pouco daquilo que a gente carrega como experiência e como opinião mesmo. Então, assim, a gente não tem pretensão nenhuma de ser crítico, mas de trazer as opiniões. Acho que é um pouco do que vocês fazem também, né? Enfim, e essa é a parte mais opinativa do Fora do Plástico. O resto a gente tenta fazer jornalismo. Eu não sei se eu respondi a pergunta do Vanderlei direito, mas a ideia é fazer um pouco de tudo ao mesmo tempo em que a gente tenta fazer algumas denúncias, entre aspas, essas coisas do mercado, em que a gente tenta explorar curiosidades do mercado, curiosidades da nossa... do nosso cenário ali de quadrinhos, e a gente faz anúncios em primeira mão, que é uma coisa que acho que algumas pessoas até seguem Fora do Plástico por causa disso, embora eu acho que, modéstia à parte, acho que o conteúdo vai além, mas a gente está sempre antenado nos anúncios, sempre acontece de ter anúncios nas nossas lives, as editoras fazem anúncios com a gente, e é isso. se tiver mais alguma dúvida, pode mandar, Vanderlei, que eu respondo direito.
Não. Tem várias aqui, mas antes de te perguntar uma coisa, por que o Instagram e não o YouTube? Foi a data que vocês começaram? Porque o conteúdo de vocês, sei lá, parece que, em tese, seria melhor numa mídia como ou o YouTube, que seria visual, ou o Facebook, que seria mais texto. Por que vocês optaram pelo Instagram?
Então, o Instagram tava meio que naquele auge, né, quando a gente começou. Só que o Instagram, ele ainda não era aquela fase em que era tudo mato, tipo, não tinha recurso nenhum, mas ainda não tinha... vamos dizer que quase não tinha recurso nenhum. Porque, assim, a gente não conseguia fazer... Não conseguia postar vídeo de mais de 1 minuto, por exemplo. Tinha aquele limite de 1 minuto dos vídeos do Instagram. Uhum. Praticamente não tinha stories. Não tinha... Não tinha acabado de chegar o carrossel, né? Que é essa coisa de você passar pro lado. E assim, a ideia do Instagram foi muito pensada, porque a gente sabia que já tinha muita gente fazendo um trabalho que a gente respeitava e admirava no YouTube. É, a gente não tinha condições de fazer, por exemplo, um site, e a gente não tinha interesse de fazer um blog, alguma coisa assim. Acho que era por causa daquele momento também. É, e a gente viu que o Instagram a gente tinha espaço, porque
ninguém mais estava lá, né?
É, não, tinha gente lá, não posso dizer que não tinha. Tinha gente que fazia resenhas, que fazia conteúdo, mas a gente percebia que tinha um espaço a ser trilhado ali. Tinha espaço pra gente fazer coisas diferentes. E aí vem muito dessa coisa do design também, porque eu e o Pedro, a gente. E o Pedro é fotógrafo, então ele já tinha essa visão de como seriam as fotos e tudo mais. Mas o design foi muito importante também, porque ele configura o Fora do Plástico enquanto cara, assim, você bate o olho na página, você consegue ver mais ou menos uns padrões, uma identidade visual. Liber, você pode falar melhor do que eu, né?
Eu gosto bastante. Não, continue, desculpe.
Então, assim, a gente viu que o Instagram era um espaço em que a gente conseguiria fazer isso. Tanto que nós relutamos demais para vir pro YouTube. A gente recebe pedido desde que a gente começou o Fora do Plástico. Assim, nossa, vocês não vão pro YouTube? Por que vocês não fazem YouTube? E a gente relutou porque a gente não sentia que era necessário ainda. Até que chegou um momento que a gente percebeu que ir pro YouTube seria importante pra gente fazer as nossas lives. Que o Instagram não funciona muito bem pra live. E com o YouTube a gente conseguiria fazer lives mais completas, com mais qualidade. Inclusive o Além do Gibi surgiu por causa disso também, que o Rodrigo participou com a gente no episódio sobre quadrinhos e educação, né? Quadrinhos e sala de aula. E aí foi isso, assim. Hoje o YouTube faz sentido pra gente, o Instagram faz sentido pra gente também. E a gente também vai ter outra plataforma. Eu acho que o Pedro vai me deixar contar. A gente vai ter um site também.
Estamos com furo. Está tendo revelação.
Os apoiadores já sabiam.
Nem é tão furo, então.
É, não, só os apoiadores, pô. Os apoiadores, eles têm informação privilegiada. E o site do Fora do Plástico vem um pouco pra sanar um problema que o Instagram tem e que a gente não consegue resolver. O nosso conteúdo se perde com o tempo. E é uma tristeza, porque a gente tem post muito bacana feito lá em 2019, que ninguém vai ver, porque ninguém volta o nosso feed até 2019. Eu não posso esperar que as pessoas façam isso, porque eu sei que elas não vão fazer, eu não faria, sabe? Então, o Instagram, ele tem ali um tempo de vida, o seu post. Não só no tempo de alcance que o Instagram tem, né? Seu post, ele chega ali para uma quantidade de pessoas, é uma rede social, enfim. Mas também o tempo de que o seu feed, ele vai engolindo o seu próprio conteúdo, e aí você não consegue mais, as pessoas não conseguem pesquisar, sabe, direito. A gente tem hashtag de resenha, tipo, opinião fora do plástico, são todos os nossos posts de opinião desde 2020. Mas o que tá antes disso é só voltando no feed. Então, no site a gente vai conseguir otimizar essa questão da busca, né, e a gente vai conseguir compartilhar conteúdos com mais, vamos dizer assim, mais buscáveis e também com mais profundidade. Eu sei que uma crítica que às vezes aparece ao Fora do Plástico é que o nosso conteúdo é raso. E assim, eu entendo o que você está querendo dizer, você que pensa que o Fora do Plástico tem um conteúdo raso. Porque a nossa proposta não é fazer um dossiê, não é algo que a gente conseguiria fazer no Instagram. Só que no site dá pra gente fazer coisas com mais profundidade, a gente tem mais espaço e é mais gostoso de você acompanhar isso num site do que passando pro lado na telinha do Instagram e dando zoom pra ler. Enfim, é isso.
Eu vou perguntar uma também, cara. A gente tá falando aqui de conteúdo, de formatos, né? Tem a linguagem do Instagram, que você falou, tempo limitado. Tem o YouTube que tem as suas formas, né? Que nem você falou, valorizou essa questão das lives, né? Dos encontros, que eu acho que são excelentes. E um site, porque o pessoal tem falado muito do vídeo versus o texto escrito. Que a gente agora parece que tá com essa onda assim que, ah, no texto escrito você pode desenvolver melhor e blá, 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 etc. Vocês vão abrir espaço também para textos escritos aí, corrente, como é que vai ser essa
sim,
questão?
Sim, a gente vai ter isso e a gente está pensando também em trazer algumas coisas que eu não posso contar muita coisa ainda, porque tem umas coisas que a gente ainda está organizando direito, eu e o Pedro, mas a ideia do site é isso mesmo, liberar, usar o site naquilo que o site funciona melhor do que o Instagram. A gente vai continuar fazendo as nossas listas do Instagram, mas a gente pode ter uma lista mais aprofundada no site, a gente pode ter um conteúdo que é diferente. E uma coisa que eu queria dar como exemplo é a parceria que a gente tem com o J-Box. O J-Box é outro canal outro veículo, né, jornalístico, só que focado em mangás. E eu e o Pedro, por mais que a gente goste de mangá, o Pedro muito mais do que eu até, o Pedro, assim, é bem a praia dele, mas a gente tem que calçar as sandálias da humildade pra dizer que a gente não entende de mangás que nem o pessoal do J-Box. Então a gente conta com eles pra fazer conteúdos em conjunto, isso é tipo uma parceria mesmo, assim, de troca de informação, de conteúdo mesmo. E o que a gente faz? A gente posta no Instagram e eles postam no site deles. Se você entrar no nosso post do Instagram, vai ser bonito visualmente, vai ter informação, mas no site deles é que tá o negócio aprofundado. Então, acho que é um pouco do que dá para ser a proposta do nosso site também, de ter mais profundidade no site, em alguns materiais, e o Instagram, ele ser mais instagramável, porque uma coisa que a gente percebe também é que o Instagram, ele funciona com determinados textos, mas nem todos, tem muita gente que não tem paciência para ler no Instagram, e eu entendo a dificuldade, mas no site já muda isso, né? A situação é diferente.
Basta você ter um óculos bifocal que você vai ver que não é legal de ler no Instagram. Pois é. Eu já tô nessa fase e não é legal. Vamos fazer algumas perguntas da galera aqui, ó.
Claro.
O Christian tá perguntando quando que você percebeu que o Fora do Plástico começou a ter relevância?
Nossa. Relevância, eu acho que é uma palavra difícil, viu? Eu não sei responder assim, quando
vocês
começou
estão,
a ter...
lá no júri lá do CCXP.
Vocês são
grandes.
Na verdade, é uma coisa que a gente... A relevância, eu acho que dá pra gente pensar em relevância de várias formas, né? A gente começou a perceber que a gente tinha pessoas que curtiam o nosso trabalho, que estavam... Tendo vontade de ler quadrinho por causa daquilo que a gente publicava, daquilo que a gente comentava, que é uma coisa que eu fico muito feliz, né? Mas acho que isso foi tipo com um ano do Fora do Plástico, assim, a gente percebeu que a gente já tinha ali uma relevância para quem acompanhava a gente, né? Digamos assim. Pro mercado, acho que é uma resposta que eu não sei se eu sei dar, assim, se teve um momento que a gente percebeu. É claro que hoje eu sei que a gente tem essa relevância, até porque a gente tem uma... Por exemplo, a nossa rodada de lives com editoras, que é uma coisa que a gente sempre faz no nosso... A gente fez uma... Sempre faz é um pouco demais, né, gente? Vamos lá. A gente fez no ano passado, a gente fez esse ano, e a gente vai fazer no ano que vem também, que a gente chama, assim, o maior número de editoras que a gente consegue. Esse ano nós fizemos com mais de 20 editoras, e para conversar com essas editoras, para vislumbrar o mercado e também para fazer anúncios, por exemplo. E, poxa, a gente conversa com pessoas incríveis que conhecem o Fora do Plástico, que gostam do nosso trabalho, que nos reconhecem. Então, acho que isso dá para dizer que o Fora do Plástico está relevante, assim, pro meio, né? E, poxa, esse negócio da CCXP, de ser presidente, que isso? Quanto que a gente imaginava quando a gente... Nossa, nós dois, na sala de casa, em Mariana, pensamos, vamos botar esse negócio no Instagram pra gente testar? Sabe? Acho que é aí, mas eu não sei dizer um período específico ou um fato em que a gente percebeu mesmo. Não consigo pensar em uma agora.
Tá, tem uma pergunta do Tony que ele falou, você vai pular a minha pergunta, mas eu não sei qual é, Tony. Faz de volta aí. Faz de volta que eu pergunto.
Eu vi o Tony falando saudades do J-Box no YouTube. E, Tony, adoro o conteúdo deles no YouTube também, tá? Eu sinto saudades também.
Tem uma legal do Vanderlei, ó. Vocês compram mais? As editoras enviam? Como que funciona?
Começou com a gente comprando um monte, né? Um monte mesmo, assim. A gente, hoje, com o que a gente recebe, ou a gente recebe de muitas editoras, não recebemos de todas, tem editoras que não enviam pra gente, e assim, acho que faz parte também, né? É 5 horas, eu torço para que o Instagram não pare definitivamente no tempo. Torço para que seja assim. Ai, enfim, mas é uma rede social que eu gosto, que eu tô acabando falando ali em cima dos 5 horas e depois eu me perco.
Deixa relaxa, eu, relaxa.
Deixa eu voltar aqui pra minha
linha. Eu vou parar de colocar as coisas na tela, então, vai.
Não, pode ir colocando. Voltando, do que eu tava falando mesmo? Você era tava... composição de quadrinhos, tá certo.
Isso.
Do Vanderlei. As editoras, elas enviam bastante pra gente, não recebemos de todas, mas, por exemplo, a gente compra esses mangás, a gente compra todos os mangás, praticamente, assim, todos que a gente coleciona, né, que eu quero dizer. Então, a gente não recebe esses mangás. A gente compra, principalmente Panini, né, a gente compra os de super-heróis, a maioria, mas os de editoras, como que eu posso dizer, que vão além dessas publicações, né, a gente recebe bastante, recebemos muito também de autores que enviam pra gente, a gente recebe bastante, mas a gente ainda compra e a gente ainda se segura, né, na época de promoção, porque senão a gente extrapola o orçamento com quadrinho, mas é um pouco isso, assim, agora dá pra dizer que hoje a gente compra menos do que a gente comprava antes.
Ó, essa é a pergunta do Tony lá. Como que foi o processo pra chegar na CCXP? Liber, tá fazendo um barulhão, cara. Vou desligar você de volta, tá? Aí você... Isso, deve ser religa a hora que for. Como que foi o processo pra chegar na CCXP?
Pra CCXP... Não foi um processo pra gente chegar lá, na verdade. Porque a gente recebeu um convite, né? Então, eu não da nossa parte, foi fazendo o que a gente faz com Fora do Plástico, assim... Tendo constância, tentando mostrar um pouco daquilo que a gente veio fazer com honestidade também, né? A gente começou agora esse quadro novo, que é o Além do Gibi, que a gente tenta trazer, comentei, né, que o Rodrigo participou, e eu acho que talvez seja um pouco disso também, né? Se a gente ficasse só ali na caixinha do Instagram, embora a gente goste de fazer Instagram, talvez... Pode ser que o Fora do Plástico ficasse muito assim, aquela página no Instagram. O que a gente quer fazer com o Fora do Plástico é que ele seja um veículo mais amplo do que o Instagram. Não. Um veículo
Fora
mais amplo.
Fora do Plástico limitada.
Nossa, não. Mas assim, um veículo mais amplo do que só o Instagram. E não sei se foi isso que transpareceu, mas a gente recebeu esse convite da CCXP para ser presidente da categoria de quadrinhos, e foi assim, acho que aí se teve um momento que a gente percebeu mesmo que o negócio era sério, que a gente tava, poxa, alcançando algo que a gente nunca imaginaria, né, que nem eu disse, foi aí. Então, eu não sei se eu consegui responder direito a sua pergunta, tá, Tony? Você pode me falar se eu não tiver respondido e a gente conversa mais, tá?
Tem uma outra pergunta, daí a próxima é do Liber, eu juro. Que é bem capciosa, assim, mas... Você trabalha, você falou que você trabalha, sua renda vem daí, né? Com uma empresa que não tem nenhum vínculo empregatício com você, nem nada parecido, que eles podem mudar o algoritmo a hora que eles quiserem e derrubar, como a gente conversou da última vez que a gente se encontrou, né, nos bastidores... Que assim, nossas lives tinham 200 pessoas, de repente tem 30 e não é culpa nossa, não é. Simplesmente não tem mais alcance. E assim, a gente tá na mão, eu e o Liber não, porque é nosso hobby, a gente faz porque gosta. Mas vocês, pô, compram pão e leite em casa graças a uma empresa gigantesca na qual você é menos que um átomo e ela pode mudar o algoritmo a qualquer momento.
Sim.
Como que vocês se viram com isso? Aliás, por isso que as pessoas têm tanto ataque de ansiedade, mas enfim.
Pois é, cara, é uma ótima pergunta, porque a gente tenta fazer o que está ao nosso alcance. Então, assim, se a gente percebe que o Instagram demanda mais, por exemplo, os Reels. Os Reels entraram no Instagram como uma forma de competir com o TikTok, certo? A gente podia fazer
Snapchat, né? Mas...
Não. O Reels chega. Os stories foi com o Snapchat, que é aquela coisa do. Os Reels são aqueles videozinhos ali que ficam no meio da
página. Eu nem sabia que tinha diferença, achei que era a mesma. Velho, falando é uma merda, né? Tem. Vai lá, Mário. Fala você, é melhor deixar eu fora dessa história.
Você está ouvindo Kitnet HQ na Rádio Cultura de Curitiba.